UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos chegando aqui para falar muito dessa rodada no Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo com o São Paulo, hein? O que acontece com o São Paulo Futebol Clube? Você tem uma resposta aí? Você sabe o que está acontecendo com o tricolor do Morumbi? Conseguiu o empate com o Cuiabá, estava perdendo o jogo, conseguiu buscar um gol meio que sem querer, né? Uma falta que foi cobrada, desvio, o goleiro acabou ajudando e o São Paulo volta com um ponto na bagagem, mas a situação está terrível para o São Paulo Futebol Clube. Gritos de é quinta-feira, porque o São Paulo vai ter o jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo da volta, né? Na Sul-Americana, na Copa do Brasil, tomou a pancada também do Flamengo, e no Campeonato Brasileiro vive uma situação apertada porque precisa de pontos para sair dessa situação e para respirar aliviado em relação ao rebaixamento, né? Quem diria, hein, o São Paulo brigando pelas primeiras colocações lá no campeonato antes de virar o turno, do meio para trás da competição, depois foi caindo, o Rogério tinha dito já que disputar Copas teria um preço, priorizar o time para Copas teria um preço e parece realmente que esse preço o time sentiu nessa reta do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o São Paulo tem time para não cair, para passar longe de rebaixamento, né? É que os resultados não vêm acontecendo e quando a situação é ruim para time grande, ela piora e piora mesmo porque os resultados parece um imã, né? Só atrai coisa negativa. É o que tem acontecido com o São Paulo Futebol Clube. O Rogério Ceni, ontem na chegada ao Mato Grosso, acabou se desentendendo com o torcedor. Disseram que o torcedor xingou o Rogério de mau caráter, de outras coisas também. Ele não aceitou muito com o torcedor. Então, o que será que tem acontecido lá dentro do São Paulo? Só os resultados podem amenizar essa situação. Daqui a pouco, o Gabriel Peresini também vai participar com a gente aqui nessa live do São Paulo Futebol Clube no UOL. Ele que está direto lá no estádio, direto lá de Cuiabá, e vai trazer todos os detalhes para a gente de como foram essas horas que antecederam a partida, como foi a chegada do São Paulo Futebol Clube, escalação, jogadores importantes ficaram fora, né? O Luciano, com uma tendinite, não jogou e é dúvida também para quinta-feira contra o Atlético Goianiense. O Wellington foi expulso, então são muitos os problemas do São Paulo nessa reta de Copa Sul-Americana. De Copa do Brasil, a desvantagem é muito grande em relação ao Flamengo, não só do resultado em si, né? Mas time, o que um está jogando e o que o outro não tem jogado, então está tudo bem ruim para o São Paulo. Mas futebol é assim, né? Numa dessa consegue vencer, consegue se classificar e tudo que é horrível nesse momento passa a ser maravilhoso, passa a ser doce e passa a ser saboroso para o torcedor. Futebol acontece muito disso, né? Muito disso, mas o São Paulo não tem jogado um bom futebol. Hoje, mais uma vez, não jogou bem contra o Cuiabá, saiu atrás, né? Saiu atrás, o pênalti que o Deverson acabou fazendo gol e depois o São Paulo teve que buscar o empate. E até tentou no final, teve chances, teve até oportunidade para sair com uma vitória, mas pelo que foi a partida, o resultado, no meu entendimento, não foi tão ruim assim. São Paulo perdia e soma um ponto, com um jogador a menos, com um jogador expulso. Novamente o São Paulo tem um jogador expulso, hein? O São Paulo não consegue terminar com os 11 jogadores, hein? É realmente um destempero que tem acontecido no São Paulo Futebol Clube. O Peresini está com a gente já, Gabriel Peresini, que acompanhou essas últimas horas do São Paulo Futebol Clube, acompanhou o jogo. Você que está acompanhando essa live aqui no UOL, está vendo o Peresini se movimentar ali, ó. Vida de repórter, vida de setorista, vida de quem acompanha o clube, é assim, não é fácil não. Conta pra gente, Peresini, onde é que você tá nesse momento? Descreva aí o cenário que você acompanhou nesse jogo, meu caro Peresini. Grande abraço, prazer em tê-lo aqui com a gente. O Peresini tá mutado.
Agora sim.
Deixa eu ver. Agora sim, Peresini, diga lá.
Saudações, Espímpolo. Saudações, pessoal que nos acompanha. Espímpolo, bem-vindo aqui à nossa,
obrigado,
à nossa live. Bacana. Saindo exatamente agora do da Arena Pantanal, que está aqui um pouco atrás de mim, na diagonal aqui de mim. É, o São Paulo, pela escalação, eu acho que já era muito claro as intenções do time no... acho que deu uma travadinha, vocês me escutam ainda?
Sim, pode seguir, Perecini.
Escutam?
Sim, estamos escutando. Agora deu uma travada no Perecini. Internet é assim,
estamos aqui na Copa.
Vamos lá então, Perecini, vamos fazer o teste agora. Vamos lá que agora você está chegando bem.
Então vamos lá. Pelo cenário, eu acho que o principal ponto aqui de observação era a gente, eu vou até dar uma parada aqui, entender o clima do estádio, né? Esse jogo anterior ao duelo contra o Atlético Goianiense. O São Paulo, pelo time que mandou, era esperado uma partida consideravelmente abaixo do São Paulo. Eu não sei se vocês me escutam bem, para mim está travando um pouquinho,
tá
aqui,
ótimo.
Mas acho que dá para entender.
Agora está ótimo, Perecini.
Era esperado uma partida boa. Era esperado uma partida consideravelmente abaixo do São Paulo pela escalação que veio. Ficava a expectativa pelo clima da torcida, com o arquibancada, com os times, com o Rogério, com tudo isso. Até o fim do primeiro tempo foi um apoio incondicional. A torcida que compareceu aqui no setor visitante da Arena Cuiabá, da Arena Pantanal, fez um bom papel para apoiar o São Paulo, que saiu lá atrás logo no começo do jogo, que poderia gerar um pouco de ânimos exaltados vindos da arquibancada. No fim do primeiro tempo, a coisa esquentou um pouco ali, cobrança, aquela coisa toda. E no segundo tempo, a mesma coisa, apoio até o Rogério chamar o Igor Gomes. Quando chamou o Igor Gomes, aí sobrou para todo mundo, aí sobrou para o Igor Gomes, aí sobrou para o Tim, sobrou para o Rogério, aí sobrou para absolutamente todo mundo. O lado positivo para a torcida do São Paulo é que na lateral, o São Paulo acha um empate, e aí aquele ânimo, dá aquela esperança maior de conseguir um resultado que afastaria o São Paulo da zona de rebaixamento e o aproximaria do G8. Mas depois o jogo acabou ficando mais ou menos lá em cal. O São Paulo teve um excelente contra-ataque desperdiçado e acabou somando um ponto que, pelas circunstâncias, é um bom resultado. Agora, eu não sei se é um bom resultado suficiente para gerar paz até que quinta-feira, mas é um bom resultado dado as circunstâncias do time, dado o cenário do jogo aqui com um jogador a menos desde o começo do segundo tempo, como você ressaltou, mais um jogador expulso, e assim, mal comparando, mas assim como no Igor Gomes, na quinta-feira é um cartão amarelo que não existe, né? No caso do Wellington é o segundo amarelo e o primeiro é muito pouco inteligente do Wellington, no caso do Igor Gomes é o primeiro cartão que não existe e o segundo muito pouco inteligente por parte dele.
Eu concordo com você, viu, Perecini? Eu achei que o resultado pro São Paulo no final acabou sendo bom, porque o time não jogou bem novamente. O emocional do time está completamente arrebentado. O São Paulo é um time sem confiança. O Rogério demonstrou um certo destempero ontem, fazendo essa reação, porque quando o time não ganha, o que mais acontece no futebol, Perecini? Falar que o técnico é burro, que jogador não serve, que tem que mudar todo mundo, a vai acontece, a vaia faz parte, e o Rogério descer do ônibus e ir pra cima ali pra dar tapa em celular de torcedor, olha, fazia tempo que eu não vi uma cena como essa no São Paulo, hein, Perecini? O Perecini tá se locomovendo, indo embora lá do estádio, ele já mostrou pra gente nas imediações, deixando o palco do jogo, onde o São Paulo empatou com o Cuiabá. E claro que daqui a pouco ele já vai ter melhores condições para bater esse papo com a gente e continuar aqui nessa resenha, falando com vocês aí que acompanham o UOL nesse momento. São Paulo, a coisa tá feia, hein? A coisa tá feia, a gente vai mostrar classificação, a gente vai mostrar gols, a gente vai fazer muito esse bate-papo ainda sobre o São Paulo Futebol Clube, tem estatísticas, eu marquei algumas coisas aqui que me chamam a atenção e também vou querer ouvir a opinião do Perecini. Igor Gomes vaiado, Rogério foi chamado de burro. O São Paulo teve hoje Felipe Alves, Rafinha, Ferrarese, Luizão, Wellington, Gabriel Neves, Patrick, Galoppo, Marcos Guilherme, Alisson e Bustos. O Bustos que foi pedido pelo torcedor. A galera queria, porque queria ver o Bustos com a camisa do São Paulo. O que você sentiu nesse tempo em que ele esteve em campo? Disse a que veio ou ainda vai precisar de adaptação? Vai precisar de um pouquinho de calma com o Bustos? Até com o próprio Ferraresi, que já tinha também oportunidade em outros jogos. Mas sobre o Bustos, que a galera queria, porque queria ver em campo com a camisa do São Paulo. O que você achou dele, Peresini?
Cara, é um jogador que estava há muito tempo sem jogar, o Rogério já vinha falando sobre isso, e que hoje ainda foi num jogo em que muitas reservas, muito time, uma falta de entrosamento muito grande, o Galoppo sem se entender com o Marcos Guilherme pela direita, o lado esquerdo pouco efetivo, o Patrick num jogo abaixo no primeiro tempo, o Alisson deixando a desejar, pouco sumido ali, ele até é um jogador mais esforçado, mas estava sumido nessa primeira etapa, né? Ficou muito a cargo de Wellington e Patrick essa primeira movimentação. E o Bustos acabou sendo pouco abastecido e quando recebeu a bola era um jogador sem ritmo. Matou uma bola de canela, trombou com o zagueiro, falta boba, correu para o lado errado quando era para receber uma bola ali em profundidade, assim, normal. Eu acho que faz sentido a expectativa, como eu também acho que faz sentido o Rogério ter segurado um pouco o jogador, ter segurado ou continuar segurando, não sei como é que cada um interpreta, mas o Galoppo também, que é um jogador que... No próprio segundo tempo, teve até um lance que parecia videogame, né? Ele saiu correndo junto com o Igor Vinícius. Quando ele, que estava fazendo o que seria a função do Nestor ou do Igor Gomes ali, né? Para um time que pros jogadores que vem jogando alguns minutos a mais, ele deveria vir por dentro. E o Igor Vinícius dava essa profundidade pela linha de fundo. E os dois acabaram correndo para o mesmo lado ali, uma falta de entrosamento, que é natural. No primeiro tempo, ele, o Marcos Guilherme também muito abaixo, não conseguiram gerar jogo ali pelo lado direito. O Rafinha, a gente sabe que é um lateral que vai pouco a linha de fundo. Então, essa profundidade precisa ser dada por esses jogadores. São Paulo ali quase sempre num 4-1-4-1 ali no primeiro tempo. O Galoppo e o Marcos Guilherme ocupando desse meio para a direita. Mas eu acho que dos jogadores que jogaram hoje, eram muitos jogadores com pouca minutagem. O próprio Juan fazia muito tempo que não entrava. Também teve alguma dificuldade, também matou uma bola de canela. Então, assim, pela escalação e pelos jogadores que o São Paulo levou a Cuiabá, era esperado um jogo relativamente abaixo. E o São Paulo, pelo que jogou até e depois pela expulsão do Wellington, saiu no lucro com esse ponto.
O São Paulo ainda vai sentir essa água batendo na barriga, né? O São Paulo precisa de pontos, precisa sair dessa zona que tanto incomoda, e agora com esses resultados que não são bons, em Copas deve dar uma decepção muito grande, né? Em comissão técnica, nos jogadores. São Paulo fez tanto para jogar as Copas. Desvantagem contra o Flamengo, desvantagem contra o fraco Atlético Goianiense, e numa situação perigosa na classificação do campeonato. É um momento terrível do São Paulo, em Peresini. Parece que tudo está dando errado. O São Paulo já viveu um momento doce na competição, né? Brigando até pela parte de cima, hoje está lá embaixo. Então deve ser horrível para os jogadores, que nessa hora precisam mostrar personalidade, né, para sair do buraco. E parece que falta força, falta esse tipo de recurso a alguns jogadores para tirar o São Paulo do buraco, né, Peresini?
Falta um pouco em termos de característica, né? Mas é um elenco que é pouco equilibrado, é um time que não enfrentou, não tinha experimentado uma fase de desempenho, principalmente dentro de campo, tão ruim. O São Paulo teve resultados ruins ao longo da temporada, só que em termos de desempenho, jogo contra o Atlético Goianiense, óbvio, muito impulsionado pela expulsão do Igor Gomes hoje, o próprio duelo contra quem que foi que me fugiu agora na cabeça, foi antes de Fortaleza e Santos, que assim o São Paulo foi bem, enfim, me fugiu um pouquinho, Fortaleza, Santos e Flamengo, São Paulo foi bem, mas esses jogos recentes...
Bragantino? Você fala alinhados, que São Paulo foi bem também?
Bragantino foi bem, eu tô pensando que não foi bem, mais ou menos recente, mas
Atlético Paranaense?
Ter essa sequência, Atlético Paranaense, pode ser, logo no começo do retorno, pode ser o jogo contra o Atlético Paranaense, que não foi uma catástrofe, mas também não foi bem, novamente poupando jogadores. Aí quando você acaba apostando demais, e essa má fase acaba condicionando com jogos decisivos, eu acho que é isso que pesa muito. Se o São Paulo tivesse continuado numa fase de pontos abaixo, que o São Paulo tem menos pontos do que deveria ter no Campeonato Brasileiro, mas tivesse empatado em Goiânia, a própria derrota com o Flamengo, da maneira que foi, eu acho que não teria uma crise ou um cenário de catástrofe tão grande. O jogo contra o Atlético Goianiense, somados aos resultados, ainda que com desempenho, aí é muita coisa acontecendo, somado com um erro grave de um jogador que já não é muito querido pela torcida, eu acho que você colocou tudo isso na panela, com os anos que o São Paulo não ganha nada, desde 2012, algo relevante, aí eu acho que ficou num cenário bem complicado e acabou explodindo na temporada. Mas se você comparar, né, o Palmeiras, por exemplo, tem uma vitória nos últimos 6 jogos, é o Palmeiras, só que aí é líder, bicampeão da América, é outro cenário. O São Paulo, aparentemente, ele não pode se dar o luxo de passar por uma fase ruim ou de ter uma desvantagem tão grande contra o Atlético Goianiense, que historicamente não faz frente ao São Paulo, com todo respeito.
O São Paulo vai ter casa cheia no Morumbi contra o Atlético Goianiense, mas tem o outro lado também, né, Perecini? A gente viu só um termômetro hoje, jogando fora de casa. O Rogério foi chamado de burro, vaiaram o time em alguns momentos. Você pode falar muito melhor do que eu, que você estava aí pertinho nesse jogo. O Igor Gomes não vai estar em campo na próxima quinta-feira, mas muito por conta da expulsão dele, o São Paulo está nessa situação. Então, dá para imaginar também que se o São Paulo, mesmo com o Morumbi cheio, essa pressão para cima do adversário, o incentivo que pode ter o time do São Paulo, mas se a coisa não fluir legal, as vaias serão inevitáveis. E qual vai ser a reação desse time diante desse quadro, diante dessa insatisfação vinda da arquibancada? É um time que não tem respondido bem. Você pensa dessa forma também, Perecini?
Eu penso que o torcedor, ele tem muito peso, sempre teve. E que se o Morumbi estiver disposto a ajudar o São Paulo a buscar a classificação, o São Paulo é mais forte. Se jogar contra, eu acho que é um time que vai ter dificuldade. Eu acho que qualquer time tem dificuldade quando você tem um 3-1 contra e você não tem exatamente o seu torcedor ao seu lado com o estádio absolutamente lotado. Então, assim, eu acho que é um cenário muito claro, muito óbvio. Se o torcedor estiver ao lado do São Paulo, se comportar como se comportou aqui até o fim do primeiro tempo e durante boa parte do segundo, eu acho que o São Paulo é mais forte e pode buscar o resultado. Agora, o que você falou, eu também acho que é verdade. Passou ali 20 minutos, o São Paulo não criou pelo menos uma, duas chances de gol, eu acho que corre o risco do ambiente a ficar um pouco mais hostil para o próprio São Paulo.
Você consegue imaginar o que passa na cabeça do Rogério nesse momento? Eu vou ler a mensagem que chega aqui para a gente, o superchat. Você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta. Confia no São Paulo na próxima quinta-feira? Está decepcionado com o resultado hoje, com o desempenho de alguns jogadores? Fique à vontade para participar. É muito bom ter a sua participação aqui com a gente. O Chewbacca careca deve ter se arrancado os cabelos de tanto desespero e com a decepção do São Paulo. Ele coloca aqui, ó, Perecini. Felipe Alves mostrou em campo que entendeu essa titularidade. Talvez a melhor chance da carreira dele, pergunta aqui o nosso amigo. Vamos, São Paulo, quinta-feira é dia de empurrar e apoiar. Foi a melhor oportunidade que recebeu o Felipe Alves e respondeu bem num momento turbulento ele entrar e jogar como titular, Perecini?
Ele foi, talvez tenha sido o melhor do São Paulo hoje, mas pelas boas defesas que fez, boa leitura de jogo para interceptar ali bolas lançadas, mas eu não gosto muito desse absolutismo. O goleiro vai bem, entendeu que era a melhor chance, agora sim, muito melhor que o Jandrei, tem que jogar. E vai quinta-feira, ele toma um gol que às vezes nem é culpa dele, mas é aquela bola, sei lá, esquisita, ou que, o goleiro Rogério Ceni de 2005 pegaria essa bola, aquela história toda, aí já não presta, e de novo tem que ir atrás de um goleiro. Eu acho que tem que ir atrás de um goleiro, só que eu não gosto muito desse cenário. Jandrei até o jogo contra o Palmeiras, olha aí, o Jandrei, melhor que o Volpi, São Paulo acertou, agora o Jandrei aí, sempre foi ruim. Aí o Felipe Alves é a mesma coisa, vinha sendo contestado quando jogava, o Jandrei voltou, recuperou a vaga, agora volta o Felipe Alves. No São Paulo, às vezes parece que o melhor ou é quem não joga, ou é o cara que faz um jogo bom e aí ele já claramente é melhor do que o reserva. Não estou falando que o Chewbacca careca disse isso, tá? É só um raciocínio geral. Eu acho que ele vai ser titular quinta-feira, só que eu não acho que é um goleiro do nível do São Paulo. Eu não acho nem que ele seja melhor que o Jandrei, ou que ele, talvez ele esteja melhor que o Jandrei pela má fase que o Jandrei entrou nos últimos jogos desde que voltou de contusão. Mas eu não acho que seja nesse nível assim, ele entendeu que é a chance da vida dele, agora ele vai fechar o gol. Eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que ele fez um bom jogo, como o Jandrei fez outros bons jogos, e quinta-feira é uma decisão, e o peso é vezes 5, vezes 10.
É, eu só acho que não é muito inteligente nesse momento para o torcedor que vai ao estádio na quinta-feira, por exemplo, ficar cornetando. Se o São Paulo tem o mínimo de chance de conseguir virar essa história e seguir na competição, é com o apoio do torcedor. Depois dos 90 minutos, não gostou, o São Paulo foi eliminado, aí pode xingar técnico de burro, jogador de pipoqueiro, de amarelão, que não pode jogar pelo São Paulo, mas nesse momento, quem for ao estádio, acho que tem que ir com o espírito de apoiar o time, porque é o que o São Paulo precisa. E nos raros momentos de lucidez, né, Perecini, que o São Paulo teve ao longo da temporada, cito aqui, vai. É, Palmeiras, no estadual, quando conseguiu vencer, depois acabou tomando aquela pancada no Allianz Parque. Mas os poucos momentos de lucidez, de bom futebol em jogos grandes, o São Paulo teve diante do seu torcedor. Então, é bem o que você disse. A torcida pode sim fazer a diferença na próxima quinta-feira. Se vai classificar, se vai passar, se vai... O São Paulo vai ser duro, o São Paulo ficar sem tomar gols, que adora tomar gols. E passa muito por isso para conseguir a classificação. Fala, Perecini.
Não, eu só não acho que esses momentos eles tenham sido tão raros assim, né? Eu entendo a parte dos jogos grandes, mas se a gente analisar os jogos grandes, a própria derrota para o Flamengo, o São Paulo fez um bom jogo e foi a única derrota do São Paulo em mata-mata jogando em casa, né? Eu acho que o São Paulo... A gente falava isso aqui muito ao longo do ano, com o passar dos jogos. Eu acho que o desempenho de São Paulo é melhor do que a tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, foi melhor do que foi o resultado contra o Flamengo, em alguns jogos, no caso do jogo contra o Atlético Goianiense. Aí sim é muito ruim. Aí é muito ruim, mereceu perder por 3-1, vai ter que se virar para recuperar. Mas o São Paulo das Copas, que a gente até brincava aqui, né? O São Paulo do All-In, o São Paulo do próprio Morumbi, é um São Paulo que, na média, tem um nível de atuação bom. E que na quinta-feira poupou alguns dos seus jogadores, alguns nem viajaram, estão focados, estão preparados para ter, em teoria, uma intensidade um pouco maior. E aí o São Paulo vai precisar dessa intensidade, vai precisar de todo o repertório que mostrou em alguns momentos da temporada, e principalmente do apoio do torcedor para reverter a partida.
O São Paulo, hoje os caras descansaram, então teoricamente eles têm que fazer mais na quinta-feira, né, Perecini? Não adianta entrar com o tanque vazio, né? Os caras não jogaram hoje, mas... então eles têm que mostrar mais na quinta.
Tem que mostrar mais do que mostrariam se tivessem jogado hoje. Ainda que é importante a gente lembrar que os caras estão... O São Paulo só fez... Até aqui, a gente está dois meses de encerrar o ano, menos de dois meses e meio de encerrar a temporada. O São Paulo fez literalmente todos os jogos que ele poderia fazer na temporada. E muitos desses jogadores, desde que acabou a primeira fase da Sul-Americana, jogaram numa sequência muito grande, insana quase. Então, não vai colocar todo mundo 100%, como se tivessem há um mês jogando só domingo, domingo, domingo. Mas é melhor do que se eles tivessem, obviamente, viajado para Cuiabá, jogado hoje, jogado com jogador a menos, corrido mais. A gente via no jogo contra o Atlético Goianiense um Caleri muito desgastado, um Diego que perdeu no lance lá do gol do Léo Pereira, um lance que ele não costuma perder na temporada. Para mim foi o principal erro dele de toda a temporada. Então a tendência é que o São Paulo pelo menos consiga imprimir uma intensidade maior no jogo de volta da quinta-feira.
É o que todos esperam, vale muito para o São Paulo, que precisa de resultados agora também no Campeonato Brasileiro, né? Já a gente vai mostrar a classificação para você. Quem é que tá buzinando aí, Perecini? Quem é que tá buzinando aí, Perecini? Conta pra gente.
O trânsito aqui da saída da Arena Pantanal, o bicho pega, que só tem uma pequena avenida de desafogo, dá uma travada boa. Mas uma coisa que fica, acho que como lição, o São Paulo não ficou rifando bola na área. Isso aconteceu muito no Campeonato Paulista. Isso aconteceu muito no Campeonato Paulista, de ficar rifando isso aqui. O São Paulo hoje, com um jogador a menos, tinha paciência para rodar a bola, girar o jogo, esperar o espaço, que muitas vezes vinha, e aí acabava tendo um erro técnico, um cruzamento. Teve um cruzamento do Igor Vinícius, não sei se isso apareceu na televisão, a bola atravessa toda a área, o Galoppo entrou sozinho no meio da pequena área, a bola passa ali uns 10, 15 centímetros dele, era para o São Paulo, acho que foi antes do gol de empate, se eu não estou enganado. O São Paulo teve essa paciência para depois preencher a área do adversário, adversário, mesmo com jogador a menos, buscar o melhor momento para sair esse cruzamento, não era aleatório. Então eu acho que se o São Paulo conseguir imprimir intensidade com um jogo um pouquinho mais rápido, com essas ultrapassagens que o time tanto fez ao longo da temporada, eu acho que o São Paulo pode fazer um bom jogo contra o Atlético Goianiense, até porque o Atlético Goianiense jogou contra o Atlético Mineiro, foi com o time titular e tem o lado direito de defesa, esquerdo de ataque do São Paulo, que é o mais forte, como uma das fraquezas defensivas. O São Paulo pode explorar um caminho por ali, talvez com o Reinaldo, com o Nestor, que eu imagino que esteja em campo na quinta-feira.
Esse Gabriel Peresini acompanhando de perto ali o São Paulo, que empatou há pouco em Cuiabá, com o Cuiabá por 1-1 no Campeonato Brasileiro. Quinta-feira vai ter o Atlético Goianiense, aí vale a classificação. O São Paulo sonha com a decisão da Sul-Americana. Começou muito mal esse confronto contra o Atlético Goianiense e vai tentar virar essa história na partida da próxima quinta-feira. 9h28, a gente vai para o intervalo muito rápido. Já já a gente está de volta falando mais do São Paulo no Futebol Clube de Rogério e Companhia.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Seja bem-vindo, Casão. Meu parceiro Walter Casagrande agora também faz parte do UOL. Um abraço aí para o Casão, para o Juca, para o Trajano, que são feras demais. Peresini, Luciano tendinite, não jogou hoje. E tendinite a gente sabe que incomoda, que dói, que limita o cara de fazer movimento. Não é aquela contusão que o cara pode tomar um anti-inflamatóriozinho, um analgésico e vai para o jogo mesmo com dor, porque qualquer movimento que o cara faça dói e dói muito. É um ponto de interrogação, a pulga atrás da orelha para o jogo de quinta-feira também, Peresini.
Tirando o mudo aqui de novo, é um ponto atrás da orelha. Salvo engano, foi a contusão que o tirou da semifinal da Copa do Brasil. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele teve uma tendinite no joelho, se eu não estou enganado. Ele jogou ali contra o Grêmio, aí fez um esforço contra o Fluminense, que ele já tinha saído com dores, jogou contra o Fluminense, acaba substituído e não joga o jogo de volta no Morumbi. O São Paulo acaba eliminado pro Grêmio na semifinal da Copa do Brasil ali na virada do ano, né, de 2020 para 2021. Se o Luciano não puder jogar, eu imagino que o Rogério contava muito com o Luciano para esse jogo do Morumbi, é um desfalque grande para o São Paulo, até porque provavelmente ele apostaria no Patrick como um segundo homem ali na frente para gerar força pelo lado esquerdo e aproveitar esse cenário que a gente falou do Atlético Goianiense ter uma dificuldade de marcação por ali, o São Paulo ter esse lado como seu lado mais forte, e aí você muda muito a característica do time. Eu acho que a maneira que o São Paulo tinha se planejado para a partida pela escalação de hoje era tendo Luciano e Calleri como dupla de ataque, não um Luciano aberto pela direita, como a gente já viu muitas vezes, um jogador aberto pela esquerda, às vezes o próprio Patrick, e o Calleri na frente, que às vezes dá certo como estratégia de jogo. A gente viu dar certo em Itaquera, por exemplo, era o Alisson pela esquerda, o São Paulo fez um grande primeiro tempo contra o Corinthians, outros jogos que o São Paulo vai bem nessa formação, sem um volante de marcação, porque agora o São Paulo vai precisar fazer dois gols, poderia jogar com três zagueiros, quatro jogadores ali na linha do meio de campo, né? Dois alas e dois jogadores por dentro, um homem aberto pela direita, um homem aberto pela esquerda, o Calleri na frente. Foi dessa maneira que o São Paulo foi bem em alguns dos jogos da temporada, sem esse jogador mais marcador para tentar empurrar o Atlético para trás. Sem o Luciano, acaba limitando um pouco, porque o Luciano pode fazer essa função pela direita, o Luciano pode ser uma dupla de ataque. Eu acho que o Rogério pensava em Luciano e Calleri na frente e vai acabar tendo que, possivelmente, não dá para saber a gravidade da lesão, mas não é muito simples, acabar tendo que possivelmente replanejar o time e mudar essa formação nos talvez 3 dias que ele vai ter aí para treinar com o elenco completo ali. Amanhã os jogadores que jogaram hoje regenerativo, vai ter terça e quarta para definir o time que entra em campo na quinta-feira.
Não é fácil, não é fácil. Você consegue dimensionar para quem está acompanhando a gente? Mande a sua pergunta aí, quer saber algo do Peresini que está lá no campo do jogo, está pertinho de onde foi essa partida do São Paulo empatando com o Cuiabá por 1-1. Quinta-feira tem São Paulo e Atlético Goianiense. Mate a sua curiosidade aí, tem alguma pergunta, alguma crítica para fazer? Não está gostando do São Paulo também? Fique à vontade, a gente vai ler a sua mensagem aqui nessa live com o pessoal do UOL. Ô Peresini, você consegue dimensionar o que sentiu o Rogério Ceni quando ele escutou? Não é a primeira vez, hein? Porque na época, na primeira passagem passagem dele com o presidente ainda era o Leco, ele também foi chamado de burro, Rogério. Ele também foi chamado de burro. Então não é uma experiência nova. Ah, fui chamado pela torcida do São Paulo de burro. Não, ele já teve essa sensação. Mas nessa, em que ele comprou muita briga, não é a primeira vez que ele fala que falta elenco perto dos demais, o São Paulo é mais fraco em quantidade e qualidade. Você acha que por isso, por esses fatores, escutar isso de burro, 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 doeu mais hoje do que daquela primeira vez?
Eu acho que não, porque hoje ele já estava preparado. E eu imagino que ele tinha plena noção que quando ele chama o Igor Gomes, que isso ia desagradar as pessoas que estavam no estádio e que ontem estavam lá protestando, vaiando o jogador, descendo o ônibus, a história toda, o time perdendo ainda. Eu imagino que ele já estava preparado para isso. Tanto que na hora que ele chama o Igor Gomes vai, tem grito de burro, pouco depois, né? Eu acho que o Igor Gomes já tinha entrado quando tem um grito de burro, mas tem grito de fora do Igor Gomes, não sei o quê. O Rogério, na maior tranquilidade, pega a prancheta, aponta pro Igor Gomes, ia ter alteração na bola parada, na primeira bola parada, eles esperam, porque o Galoppo é melhor no jogo aéreo que o Igor Gomes, o Galoppo pede para segurar, o Igor Gomes segura, o Rogério vai até o Igor Gomes de novo, fala mais alguma coisa, isso deu para observar bastante ali, para ver a reação, qual seria o entendimento, porque o Rogério não gostou muito do tom dos xingamentos que recebeu da outra vez, que eu acho, assim, crítica, tudo bem, é o técnico, crítico aqui, mas se xingar um dos maiores ídolos da história do clube, eu acho que passa um pouquinho do tom, mas aí sou eu, é o que eu acho. Mas ficou tranquilo, o Igor Gomes também pareceu não ligar muito, mas o Igor Gomes, se você acha que entrar em algum aplicativo de jogo, né? Vai ver que ele talvez tenha tocado na bola 4 vezes, 5 vezes e se não pegar a minutagem desse toque de bola, deve ter sido 10 minutos depois que ele entrou. Ele ficou muito tempo sem tocar na bola. Acho que o próprio jogador sente um pouquinho em termos de confiança. O Rogério falou sobre isso. Ele falou, na verdade, sobre os dois cenários. O primeiro é, eu não escalo por isso aqui. Pegou o celular dele na coletiva. E o segundo foi no jogo passado em que ele falou que é mais difícil você jogar debaixo de vaia, né? Ainda mais quando é muito nominal, quando é um negócio muito pesado e direcionado a um jogador. Mas depois que o São Paulo empata, aí o Igor Gomes fez seu jogo normal, cumpriu o papel dele ali no São Paulo já com um jogador a menos e tendo que escolher bem os ataques que podia fazer.
Por mais que o Rogério fale que não escala por rede social, não escala por mensagenzinha que chega, por mais que o Igor Gomes diga que não está ligando para esse momento, que se afastou de redes sociais, não lê, procura não escutar nada... Jogador tem família, né, Pereira? A gente sabe como é que funciona. Jogador tem família, tudo chega ao ouvido dele, ó, estão te cornetando aqui, ó, estão falando que você não joga nada. Não tem como o cara ficar alheio nesse mundo globalizado e hoje, ó, o cara é gelado, o cara não tá nem aí com o que tá acontecendo fora do campo. Desculpa, mas isso não cola. O jogador sente, ainda mais o Igor Gomes, que é um garoto.
Mas mais do que isso, o caso do Igor Gomes é até mais do que isso, porque ele não é só rede social, né? Ele passou a ser atacado dentro do campo mesmo, ali. Mesmo que ele vivesse numa caverna, ele ia pro jogo e era grito direcionado para ele, ou contra ele, ou qualquer coisa assim. Pelas opções que o São Paulo tinha hoje, o São Paulo, como eu citei, colocou o Juan, que há muito tempo não jogava, colocou o Bustos aí, que tinha 11 minutos com a camisa do São Paulo. São Paulo tinha poucas opções, o Rogério já tinha usado todas que ele tinha quase para a função de meio de campo, colocou o Thales primeiro, o Galoppo foi titular, Gabriel Neves, ou ele colocava o Pablo Maia, que era um volante de contenção, ou ele só tinha o Igor Gomes para jogar um pouco mais à frente ali no meio de campo. Ele foi com o Igor Gomes ali já como uma última opção, por uma necessidade, o técnico também tem que escalar de acordo com o que ele enxerga do jogo. Eu acho que no fim das contas o Rogério está certo nesse ponto, é óbvio, você vai tirar o jogador porque a confiança dele já foi embora, o momento dele não é bom, você já está rodando o time de qualquer maneira, você precisava tentar buscar pelo menos uma alternativa do que você pode pensar para quinta-feira. Pô, se o Galoppo de repente for bem hoje, eu coloco ele um pouco mais solto, porque ele ainda tem um pouco de dificuldade ali na recomposição, eu coloco ele um pouco mais solto, eu preciso buscar o gol, o Morumbi vai apoiar, eu vou para cima e não sei o quê. O cara acabou não rendendo tão bem, ele vai ter que repensar, pode até começar com o próprio Galoppo na quinta-feira, mas vai ter que repensar porque ele não teve nenhuma resposta assim, evidente, nenhuma resposta pesada assim, pô, esse cara aqui se credenciou para ser titular na quinta-feira. Ninguém se credenciou para ser titular com esse peso na quinta-feira, com a lesão do Luciano ainda, ele vai sentar depois do jogo de hoje, na segunda-feira, e vai ter que repensar todo o cenário para o jogo contra o Atlético Goianiense. Não só de peças, mas de estratégia também.
Vai chegando mais superchat aqui pra gente. Mande o seu, a sua pergunta, a sua observação. Tá confiante pro jogo de quinta-feira? Hoje o empate com o Cuiabá foi bom resultado, não foi? Já vou ler o próximo. Mas para não perder o gancho de Igor Gomes, Perezini. Uma pessoa muito próxima da diretoria de São Paulo me disse que ele pediu luvas muito próximas ao valor do que o Calleri embolsou para renovar contrato com o São Paulo. E o salário que o Igor Gomes e o seu agente teriam pedido para o São Paulo também seria muito próximo ao do Calleri. Isso mostra total falta de conexão com a realidade? Ou é uma espécie de esnucar a diretoria, de dar aquele truco, como a gente fala na gíria? Ah, já estão me xingando, eu vou embora mesmo, aqui eu não vou ficar, então eu vou pedir lá em cima. Se eles falarem que pagam, eu fico, mas para ficar aqui nesse ambiente que é muito hostil a mim, vai ter que ser do meu jeito, e é com uma super, ultra, mega valorização. Você vai por esse lado ou você pensa diferente, Perezini?
Não, eu penso que na hora que você vai contratar, renovar um contrato, ali na mesa de negociação do agente, com o dirigente, com não sei o quê, um dos pontos ali de barganha chama-se opinião pública. Então, você até quer ficar com o Igor Gomes, você não quer ficar com o Igor Gomes, tanto faz, mas eu acho que é muito fácil você virar e falar, ele pediu o salário do Calleri, ainda que é o jogador, talvez, o mais querido da torcida do São Paulo nesse momento em campo, né, ao lado do Luciano, talvez até mais do que o Miranda, nesse momento ali, com aquela idolatria de arquibancada, de gritar o nome, de pedir, de não sei o quê. Aí você já joga essa opinião do cara no... Muitas vezes, tá? O dirigente joga isso para vazar, e aí, olha só, o cara tá pedindo, quando vai chegar na hora de negociar, os caras tão bravos contigo lá, velho, é melhor você aceitar isso aqui que eu tô te oferecendo, porque é o máximo que eu posso fazer. E aí entra um pouco disso. Não, na minha cabeça, não entra que o Igor Gomes, nesse momento, e mesmo antes dele fazer a bobagem que ele fez, a irresponsabilidade que ele teve no jogo contra o Atlético Goianiense, não entra na minha cabeça um jogador que ele pediria a mesma coisa que o Calleri, seja de luva, seja de salário. Então, mas assim, ali na hora da negociação é assim como a gente volta e meia fala, o rival tá querendo, tem proposta de fora. Vocês lembram quando o Lucão tinha proposta de 8 times da Europa, incluindo Manchester United, Juventus, Barcelona, todo mundo queria o Lucão. Aí o Lucão acabou sendo escanteado no São Paulo e ele não conseguiu ir para nenhum grande clube, mas tinha um empresário dele fazendo uma pressão enorme, conseguindo uma boa renovação e depois ele acabando saindo... Tá nem perto de nenhum desses clubes. Eu acho que é normal, é jogo de negociação.
É difícil só entender essa paixão do Rogério pelo Igor Gomes, né? Colocando em muitos jogos, não tirando. É um meia que não chuta no gol. Isso não entra na minha cabeça, Perecini. Um camisa 10, vai, ele não é camisa 10. Que não chuta uma bola no gol do adversário.
Ele não é camisa 10, ele não é nem camisa 8. É difícil, às vezes, você... O elenco do São Paulo não oferece 200 opções para o jogador. É difícil você achar um jogador que coletivamente entrega o que ele entrega. Ah, não estava entregando, cometeu a bobagem, de fato não vinha bem em alguns jogos, só que tinha partidas em que ele ia até bem e ele era criticado mesmo assim, e aí fica a impressão de que ele nunca vai bem. Várias vezes essa temporada, incluindo jogos contra Flamengo, Ceará, ele jogava de primeiro volante. Então, assim, você vai pegar o número pelo número, não faz gol, não dá assistência, às vezes o cara tá jogando lá atrás. O São Paulo não oferece tanto assim, tantas opções. Aí coloca o Galoppo. Colocou contra o... Foi o... Que jogo foi no Morumbi? Foi Flamengo? Foi Flamengo, né? Colocou contra Flamengo. O Flamengo na Copa do Brasil. Colocou 45 minutos. Colocou, ele já estreou no lugar do Luciano e no jogo seguinte foi titular contra o Atlético Paranaense. O jogador não entregou, perde um gol claríssimo contra o Ceará e está perdido na marcação. O futebol tem muito disso. Não é você só ficar olhando parte tática, mas você... Eu falava muito aqui, porque eu via isso do estádio, todos os jogos que o Galo fez, eu estava no estádio. O Nestor, muitas vezes, apontando para ele chegando atrasado no lance. Você não pode chegar atrasado no lance. Hoje em dia, o time do São Paulo tem que estar no limite técnico, físico, tático, mental, todo. E o Galoppo, por ter chegado agora, é absolutamente normal não conseguir entregar essa parte tática, não conseguir entregar alguns aspectos que eram importantes. Ah, o Igor Gomes entrega? Coletivamente entrega. Quem era para definir mais era Nestor, Luciano, jogadores que jogam à frente dele. Muitas vezes ele joga quase como um auxiliar de lateral, muitas vezes ele joga saindo da ponta para vir para dentro, para o Igor Vinícius passar voando ali. Então, é só, às vezes, entender um pouquinho o que quer o técnico, e aí você pode concordar ou não concordar, mas para entender por que coloca. O técnico não é maluco. Ah, não, vou colocar o Igor Gomes aqui porque eu gosto do Igor Gomes, eu fui com a cara dele, o Igor Gomes é bonitinho, ou é de Cotia, ou a camisa dele é 26, 26 é meu número da sorte. Não existe isso. Tem que só tentar, e pelo menos tentar entender, e aí concordando ou não, o que, que o treinador quer. E o São Paulo, pelo menos nessa questão coletiva, era um time que tinha limitações e principalmente teve muitas contusões, né? Vários jogadores que poderiam oferecer uma alternativa tática, Alisson, Nicão, Luciano, que também teve a sua má fase pesada esse ano, vários desses jogadores tiveram machucado por meses. O Igor Gomes era reserva no começo da temporada, porque o Sara era o titular. O Sara teve um problema de ligamento no tornozelo, saiu e entrou o Igor Gomes. Eu acho que é normal do futebol você tentar entender o que o técnico quer e por que o jogador joga.
Eu vou ler o superchat aqui, o Rogério, quando entrevistei o Rogério 200 vezes quando ele era jogador ainda, né? O Rogério falava, não, camisa, um jogador de meio campo tem que pisar na área, tem que chegar na área do adversário, tem que chutar a bola em gol, não pode ter medo de chutar. Essa é uma crítica que eu faço ao Igor Gomes, essa é uma grande crítica que eu faço ao Igor Gomes. Ele, às vezes, ou, enfim, pode estar sobrecarregado, que pedem tanto para marcar, volta, 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 e o cara se atrapalha lá na frente, mas é duro você puxar aí pela memória e ver um jogo em que o Igor Gomes chutou a bola no gol do rival. Ó só, Perecini, o Alexandre Augusto manda um superchat aqui pra gente, ó. As expulsões do Gomes e Wellington, além do destempero do Ceni com o torcedor, mostram como o time tem sentido essa fase ruim. Bom que sobra empenho. Uma coisa tá dando conta da outra ou os resultados mostram que o empenho também não está sendo algo para colocar na balança nesse momento que não tem surtido efeito, Perecini?
É, assim, tem uma coisa, isso eu falo o ano inteiro aqui, inclusive. Você tem uma coisa que não falta para esse time, é empenho. Zero falta de empenho. Você tem uma coisa que sobra no São Paulo que ninguém poder reclamar, uma coisa é vontade de qualquer um dos que entram em campo na maior parte do tempo. O jogador que mais ali avoado que tinha era o Rigoni, que já foi embora faz bastante tempo. Desses jogadores aqui, por mais que errem, que às vezes caiam em pilha e qualquer coisa, não é por falta de vontade, e vale para todos eles. Mas assim, a expulsão do Igor Gomes e do Wellington, eu acho que são questões diferentes. O Igor Gomes pode ter eventualmente sentido a pressão, teve uma irresponsabilidade enorme, fez uma avaliação ruim do lance, mas como eu citei, elas têm uma coisa em comum. Ambos tomaram o cartão amarelo que não existe. O Wellington hoje foi o segundo e o Igor Gomes na quinta-feira foi o primeiro. Agora, o problema do Wellington é que ele não caiu na pilha do Rogério, da torcida, não sei. Ele caiu na pilha do Daverson, que foi o que gerou o primeiro cartão amarelo dele hoje. Um cartão absolutamente bobo. Bobo. É desnecessário. E aí você fica pendurado, você fica à mercê de fazer uma falta, do juiz interpretar como uma pancada que você deu, qualquer coisa, você vai ser expulso. Não cai em pilha de Daverson, que você sabe, é um jogador caricato, você sabe que ele vai entrar para fazer galhofa, para simular falta, para arrumar confusão, você sabe disso. Aí ele vai e faz, dá uma rasteira ali completamente desnecessária, poderia ter inclusive recuperado a bola para o time tentar armar um novo ataque para buscar um gol de empate, dá uma pernada no jogador, toma um cartão amarelo bobo, no começo do segundo tempo faz uma falta e o árbitro decide expulsar o Wellington. No campo até pareceu que, na hora que ele puxa o cartão, ele percebe que o Wellington já tinha, e aí o árbitro até um pouco, ele hesita um pouco, ele fala, agora eu já não tenho mais o que fazer e dá o cartão. Mas você não pode cair em pilha de jogador que você sabe que vai entrar em campo para te provocar ou qualquer coisa nesse sentido.
Eu quero perguntar um a um sobre, para que você dê uma pincelada aí no time que o Rogério Ceni colocou em campo e se algum pode ter colocado Gabriel Perecini. Há um pontinho de interrogação ali, uma duvidazinha na cabeça do Rogério Ceni para o confronto da quinta-feira e também para a sequência da temporada. Antes, ó, nosso amigo Gato. Às vezes fico com raiva do Ceni e Igor Gomes, bola de lado e para trás. Quando vejo os reservas, passa a raiva. Sem sequência de jogo, bola pro adversário, o elenco é muito ruim para um time grande. É a opinião dele aqui. Olha aí, ó.
E aí fica a pergunta, por que isso acontece? E aí a gente vai chegar no ponto em que o problema não é Igor Gomes, o problema não é Rogério Ceni, o problema está um pouco mais acima. O São Paulo quer competir contra Palmeiras, Flamengo, do dia para a noite. E não vai, porque não tem dinheiro para isso. E quando contrata, muitas vezes não vai contratar mal. Vide Orejuela, algumas contratações que o São Paulo já fez, só para falar especificamente dessa gestão. A gestão passada também fez contratações nesse sentido terríveis. E o São Paulo não paga salário, o direito de imagem é atrasado, o departamento de scout é difícil achar um jogador que ninguém estava querendo. E o São Paulo encontrou aqui uma promessa, pagando pouco, que serviu, se encaixou para o time. O elenco tem muitas lacunas, e aí o treinador tem que ficar se adaptando constantemente, com o elenco completo, com o elenco desfalcado, tudo uma grande adaptação para o treinador. E aí você começa a entender um pouquinho dos problemas do São Paulo e por que que o time não consegue ser competitivo com constância há tantos anos.
Você citou diretoria, né, Peressini? E amanhã, uma reunião extraordinária no Morumbi para mudar estatuto. Se fosse um programa de pergunta e resposta, Peressini, Espículo, você é a favor ou você é contra mudar, permitir reeleição, essa coisa toda, algo que o Juvenal já fez lá atrás, foram 3 mandatos. Claro, eram 2 anos na oportunidade, agora são 3, mas se você fizer isso a longo prazo, acaba dando bem próximo o que um presidente fica em caso de reeleição e com o que o Juvenal ficou lá atrás, né? Agora, se fosse um programa de pergunta e resposta, me perguntasse se você é favorável ou não à reeleição. Você com fatos, com argumentos, com o que aconteceu no próprio São Paulo, é muito fácil de você responder essa pergunta, né, Peressini? Porque, ó, não passa pelo voto, pelo crivo dos conselheiros, os cardeais, como eles chamam no Morumbi, uma reforma do Morumbi, né? O São Paulo consegue brigar para fazer melhoria em refis. O São Paulo consegue brigar por causa de camisa terceiro uniforme. Parece que nada vai andar no São Paulo. E na base da canetada mudar algo no estatuto, por mais que, vai, a justificativa é sempre a mesma, né, Peressini? Não, que pegamos a casa arrebentada, a terra arrasada, até equacionar os problemas, o mandato já acabou. Então o próximo mandato seria para você colocar suas ideias em prática e fazer o seu trabalho. Eu acho que está tudo errado, viu, Peressini? Eu não sei, eu queria ouvir também a sua opinião sobre isso.
Muito rapidamente, porque esse tema daria uma live quase que à parte para
É
nós.
verdade.
Mas muito muito rapidamente, eu vou citar alguns exemplos que vão ajudar o pessoal que nos acompanha a entender de uma maneira bem fácil. O Júlio Casares, até 2016, diga-se quando foi votada a outra reforma que entrou em vigor em 2017 em São Paulo, em 2016 tem uma reforma estatutária, tá? Acabou. São Paulo tinha 2 anos, mais 2 anos de reeleição, entenderam que não dava, então fizeram 3 anos sem reeleição, isso foi 2017. E o São Paulo tem planejado uma nova revisão estatutária para fim do ano que vem. Mas, obviamente, eles têm pressa porque eles vão se beneficiar. O Casares era contra reeleição e divulgava para todos, gritava aos quatro ventos que ele era contra, que ele era contra, que era uma proposta, ele tem que acabar a reeleição. Tá bom. Ele vai ser um dos beneficiados por isso. O outro possível beneficiado é o Oltenheim de Abreu, que é o presidente do conselho. E o grupo dele, na época das eleições, defendeu o voto direto para o sócio-torcedor. Por que que eles não fazem uma reeleição e abrem o voto para todo mundo? Para todo mundo, assim, o sócio-torcedor que tem 3 anos, 2 anos, 5 anos, sei lá, de adimplência, por exemplo. Mas não, não pode. Tem que ser no social. E aí, no social, eles inauguram meia dúzia de coisas lá. Hoje teve inauguração, semana passada teve inauguração, toda hora tem inauguração, para você tentar convencer aquele pequeno nicho de pessoas, muitas delas não são paulinas, como o próprio Casares já afirmou, a resolver o seu problema. Para complementar, o próprio Casares disse que, lá no começo da gestão dele, que 2021 seria muito difícil, teria que apertar o cinto. 2022 seria muito melhor e que 2023 o São Paulo estaria num cenário financeiro infinitamente melhor e que ele queria deixar a presidência em 2023, isso quando ainda não se discutia esse golpe estatutário que querem dar. O Casares discutia que ele queria ser reconhecido como presidente que arrumou a casa do São Paulo, deixou a casa em ordem financeiramente. E agora ele se contradiz e diz que é muito pouco tempo para arrumar a casa. Então, assim, só pegando esses cenários das pessoas que serão diretamente beneficiadas, o quanto elas se contradizem e o quanto que elas mentem para o torcedor, para o sócio, porque pensam evidentemente no próprio poder. E aí a gente consegue entender como que o São Paulo consegue ser tão amador, como que o São Paulo tem outras preocupações e por que que o futebol não anda, porque é um clube que claramente tem outras prioridades em momentos em que a instituição passa por um cenário bem delicado da sua história.
Já chegando nessa reta de chegada da nossa live, fala, fala, Peresini.
E para complementar, essa questão do golpe, ela foi... A reunião foi marcada na segunda-feira passada, ela foi protocolada no Conselho na sexta, e no domingo ela foi autorizada, que ok, vamos fazer essa assembleia. O estudo para o sócio-torcedor votar está parado há praticamente um ano, e o estudo para separar o clube do social foi rejeitada, uma proposta que já existia desde a gestão passada, ela foi engavetada, e aí criaram uma nova proposta, fizeram uma nova... para chamar uma nova empresa para fazer esse estudo, e tá, novamente mais de um ano esperando isso, mas para votar a própria reeleição, um fim de semana é mais que o suficiente, o pessoal trabalha até de fim de semana.
JP, pode colocar na tela aí, não sei qual é a ordem que você separou aí para a gente, se são os gols, se são as estatísticas, São Paulo e Cuiabá 1-1, quinta-feira tem São Paulo e Atlético Goianiense. Pode soltar aí, JP, pode soltar que a gente vai em cima. Os gols primeiro, tá certo, os gols primeiro. Deyverson, o menino maluquinho, segundo o Peresini, melhor que Ibrahimovic. De pênalti acabou.
Jamais falaria isso.
Acabou marcando. Aliás, tem muitas críticas nas redes sociais para Ferrarese, que foi estrambelhado no lance. O Luizão também, alguns lances. Eu estava lendo ali por cima Twitter, Instagram, em alguns momentos do jogo. Claro que quando o time está perdendo, a galera corneta mesmo, mas não pouparam, não, a dupla de zaga do São Paulo. Aí o Deyverson metendo para a rede, deslocou o goleiro Felipe Alves e acabou fazendo o gol. A gente vai mostrar o gol de empate do São Paulo. Mas pode falar, Peresini. O que, que você abriu o microfone para falar? O gol de empate aí do São Paulo. O cruzamento vem da esquerda e o goleiro acaba se atrapalhando ali com os zagueiros e a bola entra direto. Fala, Peresini.
O erro no pênalti, me parece, do Wellington, logo no começo da jogada ele cabeceia para dentro, uma bola ali que era um escanteio para o São Paulo, e ele joga a bola onde não se deve jogar, ele cabeceia a bola para dentro, ele devolve a bola para o adversário, e o Rafinha, que não acompanha, o marcador que entra ali fazendo a diagonal. O Ferrarese, para mim, nem comete o pênalti, ele tenta se recuperar apenas, e o árbitro dá o pênalti, para mim isso, o pênalti, ele é um escândalo, isso não existe. Mas aí é uma outra história, mas assim, o Luizão e o Ferrarese hoje me pareceram os menos culpados em todo o lance.
O gol de São Paulo, um gol que, né, não é uma jogada trabalhada, o São Paulo entra tabelando, nada disso, mas sem querer, o São Paulo acabou conseguindo um empate num vacilo ali da zaga do Cuiabá. 1-1, resultado final, São Paulo e Cuiabá. O Peresini, Felipe Alves, Rafinha, Ferrarese, Luizão, Wellington, Gabriel Neves, Patrick e Galoppo, Marcos, Guilherme, Alisson e Bustos, o São Paulo do jogo de hoje. Felipe Alves, o que você pode falar do desempenho do goleiro no jogo de hoje?
Foi o melhor de São Paulo, fez uma grande defesa, uma outra boa defesa, atento para interceptar as bolas lançadas quando o São Paulo já estava no momento maior do campo de ataque, e o Cuiabá buscava o contra-ataque. É para deixar uma nota para ele já?
Pode deixar.
Então eu vou deixar nota 7 para o Felipe Alves hoje.
Nota 7, passou de ano o Felipe Alves. Chega a colocar um ponto de interrogação em relação à titularidade, ou o Rogério está mal servido de goleiro e não é o suficiente o que ele fez hoje, Peresini?
Não, acho que é um pouco dos dois. Eu acho que o Rogério está mal servido de goleiro, e eu acho que pela fase do Jandrei, o Felipe Alves vai acabar ganhando uma oportunidade na quinta-feira.
Eu também, se fosse o Rogério, deixaria o Felipe Alves com sequência de jogos, que ele é melhor que o Jandrei. Rafinha,
para mim, falhou no lance do gol, pouco efetivo na frente, jogou de zagueiro, jogou de lateral, quando o Ferrarese foi substituído, tinha uma partida bem, bem discreta dele, nota 5.
Nota 5. Ferrarese e Luizão?
6 para ambos. O Ferrarese, para mim, não comete o pênalti, ele volta, tem a recuperação dele, e o Luizão foi o autor do gol, eu não consegui identificar isso do estádio.
Foi, dá para dar.
Mais ou menos, ali, tudo bem. Tava ali envolvido no lance, então o Luizão vou deixar 6,5 para ele, 6 pro Ferrarese.
Tava no bolo, digamos assim, né? O Wellington que foi expulso.
O Wellington foi muito mal. Questão da expulsão, o primeiro cartão é bobo, esse lance que eu citei do primeiro gol, 4 para ele, acabou deixando a desejar, também não foi bem no apoio no primeiro tempo.
Tá de recuperação, hein, Wellington? Gabriel Neves.
Gabriel Neves cansou na parte final ali do segundo tempo, burocrático, depois o São Paulo tinha muito a posse de bola, ele acabou não sendo tão efetivo, perde uma boa oportunidade no primeiro tempo, 5,5.
Patrick?
Patrick foi muito mal hoje ali, aberto pela esquerda, caindo um pouco por dentro, às vezes pro Alisson fazer esse lado esquerdo, Patrick nota 5 para ele.
Nota 5. Galopo?
Galopo a mesma coisa, não conseguiu se entender com o Marcos Guilherme, dificuldade ali no segundo tempo pelo lado direito, às vezes fazendo algumas movimentações erradas, tem uma boa presença de área, eu acho que quando ele conseguir se entrosar melhor e se encaixar no São Paulo, essa movimentação dele de entrar na área para participar, ele tem um bom jogo aéreo, eu acho que ele vai ser bastante útil, mas por enquanto ainda deixa um pouco a desejar, mesmo a nota do Patrick, nota 5.
Marcos Guilherme chegou o homem da velocidade, hein? É o que o São Paulo dizia na contratação.
Também hoje jogou ali aberto, né? O São Paulo com uma linha de 4, Gabriel Neves na frente, uma outra linha de 4, o Marcos Guilherme foi aberto, não conseguiu levar essa bola para a linha de fundo, trazer para dentro, não conseguia definir, também teve uma boa chance de fora da área para finalizar, jogou a bola longe do gol, foi merecidamente substituído, repito, a nota 5.
Alisson
foi um pouco mais voluntarioso e até efetivo ali pelo lado esquerdo no segundo tempo, quando o São Paulo estava com um a menos, ele foi o responsável para ser um pouco deslocado por ali, depois o Thales Costa acabou fazendo essa função também, em recomposição, acho que o Alisson conseguiu cavar uma falta ou outra, tentou uma finalização boa ali de fora da área para boa defesa do João Ricardo do Ceará, João Carlos. Para boa defesa do João Carlos, achei que foi uma partida correta do Alisson, nota 6, apesar do primeiro tempo um pouco abaixo.
Você acha que pode ser uma alternativa boa para a quinta ou está muito abaixo ainda do que o São Paulo precisa?
Talvez não para a titularidade, mas eu gosto do Alisson e quando ele se machucou ele vinha sendo muito importante para o São Paulo. É um jogador que tem uma boa intensidade ali do lado esquerdo, não é lento, é um cara que consegue fazer essa movimentação, ele consegue sair da esquerda e vir para dentro para gerar um pouco de jogo, já saíram alguns gols assim, com movimentação dele muito inteligente, eu acho que o Alisson é um jogador que, assim que ele se recuperar 100%, tem problema no joelho, se ele não briga para ser titular, ele pelo menos é uma boa opção de banco para o que pensa o Rogério. Não acho o Alisson uma catástrofe não, desde que ele foi contratado eu não acho uma catástrofe.
Bustos, todo mundo queria ver o Bustos jogando.
O pouco que foi alimentado ali acabou sofrendo um pouquinho para dominar. A gente já falou dele, não precisa repetir, mas é nota 5 também.
Nota 5. Entraram
Beraldo... Para mim todos começam com nota 6, né? Então aí eu vou subindo, eu tirando
você, de acordo corta. Com o que fazem. Fez besteira, você corta um pouquinho, você pode dar um upzinho aí. Igor Gomes, Thales Costa, Igor Vinícius, Beraldo, acho que não estou esquecendo de ninguém daqueles que entraram, né?
Não, eu vou destacar rapidamente o Igor Vinícius pela cobrança de falta, mas definiu muito mal o contra-ataque, foi mal no apoio, perdeu duas bolas ali que ele se enrolou sozinho, aí depois tentou girar para corrigir, deu contra-ataque para o Cuiabá. O Igor Vinícius nos últimos 3 jogos não foi bem. Ele precisa retomar aquela boa fase para ser importante para o São Paulo na quinta-feira, porque ele certamente vai ser titular. E o Thales é o oposto, para mim ele foi o reserva ali que melhor entrou. Eu gostei da partida do Thales, se apresentando bem para o jogo, sendo malandro para sofrer a falta do gol, é ele que sofre, dá o corpo, já sabe que o árbitro está pressionado pela expulsão ali, bem contestável, já tinha dado uma falta assim no Alisson, ele dá o corpo ali, oferece as costas, sofre a falta, o São Paulo não estava conseguindo criar tanto, com a bola parada, obviamente é uma chance um pouquinho melhor, sai o gol dessa maneira, então o Thales, para mim, foi a boa notícia vinda do banco no jogo de hoje.
O seu Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro do jogo, interferiu, fez uma boa arbitragem?
Não, para mim não é pênalti, como eu falei, a expulsão ela é absolutamente exagerada para dizer o mínimo, a falta do próprio gol do São Paulo não é falta, só que ele já, no critério dele em que encostou é falta, aí tudo bem, você entende, pelo menos teve critério, mas é uma arbitragem bem fraquinha, em termos de acréscimo, foi muito mal, o primeiro tempo era para 8, 9 minutos, ele dá 4 minutos, assim, não é um grande árbitro.
Chegando mais um superchat aqui do Chewbacca Careca, o Luizão puxa muito bem a linha de impedimento, ou eu valorizei muito o posicionamento e inteligência dele, Perecine.
é um jogador que, ele, como ele é muito alto e muito forte, e ele já vinha sendo, a contusão que ele tem na Copinha é um lance que ele ganha a bola de cabeça e acaba se chocando com o zagueiro do Vasco, o jogador do Vasco, ele acaba conseguindo empurrar, ele gera uma preocupação. Se o zagueiro estiver desatento, o marcador dele estiver desatento, ele acaba sendo empurrado para trás e aí ele dá a condição para todo mundo. Então é um pouco de mérito do Luizão, sim, mas costuma também ser um pouco de inocência dos jogadores. Se o jogador quiser ficar impedido, deixa ele ficar impedido. Você só precisa ficar atento se ele não vai voltar antes da batida. Mas acho que é um pouquinho dos dois.
Tem mais uma aqui, ó. Nosso amigo Gato, absurdo mudar estatuto. Trabalhar, qualificar elenco, ele quis dizer aqui, tem alguma coisinha trocada, mas é isso, né? Um elenco mais qualificado, na opinião dele. Lembrando que amanhã, reunião extraordinária no Morumbi, os conselheiros, o Conselho Deliberativo, votando para que a reeleição aconteça ou não aconteça. Isso tem gerado muitos comentários nessas últimas horas no São Paulo Futebol Clube. Ô Perecini, o São Paulo foi pro jogo com aquela manchete, né? Há 8 chutes no gol, 7 entra. Dene, Sidão, Vou, Jean Andrei, Felipe Alves, isso também é uma catástrofe, porque o São Paulo não arrumou um goleiro até isso. Tem um jogo decisivo na próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense. O São Paulo perdeu a primeira partida e, para chegar à decisão, vai ter que tirar essa diferença com o Morumbi lotado. O que você desenha dessa preparação do São Paulo até quinta, em meio a tanta coisa extra-campo e dentro do campo para o Rogério resolver, Perecini?
Para finalizar, a perspectiva do jogo contra o Atlético Goianiense mesmo. Mais do que o chutou, entrou, você tem que avaliar os chutes, né? O Bragantino, esses dias, contra o Palmeiras mesmo, o Atlético Paranaense também, se pegar o Everton, que é goleiro de seleção e vai para a Copa, esses dias tomou 3 gols em, sei lá, 4 chutes, 5 chutes, qualquer coisa assim. Então tem que avaliar um pouquinho os chutes também. Mas eu imagino o São Paulo fazendo algo que não faz há um tempo, que é pressionar a saída de bola do Atlético Goianiense, forçar essa bola mais longa para recuperar rápido e aí ter a construção de jogo, mas tentar recuperar rápido no campo de ataque. O São Paulo já faz um tempo, acho que por questão física, só condicionava a saída do adversário para a lateral para forçar uma bola longa e aí você tentar ganhar ali na primeira bola, disputar a segunda bola e construir novamente. Dessa vez eu acho que vai existir uma mudança de estratégia, que o São Paulo vai precisar sufocar, principalmente nos primeiros minutos, e aí é pressionar saída de bola, pressão coordenada, lógico, você subir aleatoriamente, você acaba dando espaço para o adversário. Eu imagino que seja isso que o Rogério vai trabalhar e é por isso que alguns jogadores não viajaram para cá. Para mim, esse é o principal ponto. De resto, é muito difícil você mudar muita coisa em 2 dias. Eu acho que o São Paulo só precisa definir melhor as jogadas. Foi o que faltou contra Flamengo, Santos e Fortaleza, para pegar 3 dos últimos 5 jogos, né? Fora Cuiabá, que foi hoje, e Atlético Goianiense na quinta-feira. O São Paulo precisa definir melhor as jogadas e aí recuperar o quanto antes para tornar o jogo bem desconfortável, que aí o Morumbi vem junto, a pressão é maior e o São Paulo tem qualidade para tentar pressionar o Atlético Goianiense e levar no mínimo o jogo para as penalidades.
Gabriel Perecini, muito legal esse papo, Perecini, muito obrigado, grande abraço para você, parabéns pelo trabalho aí em Cuiabá. São Paulo e Cuiabá empataram por 1-1. Quinta-feira tem mais, com o São Paulo classificado ou não, a gente vai repercutir esse jogo, Perecini.
Valeu, Espímpolo. Novamente, seja bem-vindo. Até quinta a todos. Um abraço.
Grande abraço. Muito obrigado, Perecini. Direto de Cuiabá, com detalhes do empate do São Paulo contra o Cuiabá na sequência do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, encontro marcado com você, hein? Depois de São Paulo e Atlético Goianiense, para você, torcedor do São Paulo, será muito bom se a gente for falar da classificação do São Paulo contra o Atlético Goianiense. É difícil, o time não tem jogado bem, mas com seu apoio no Morumbi, as chances podem ser bem maiores. Vai jogar contra um time que está na zona do rebaixamento, um time que tem péssimo saldo, que não fez tantos gols assim e que costuma sofrer muitos gols. Tem sido esse o desenho do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o São Paulo consegue se classificar. Muito obrigado a todos que participaram, mandando mensagens no Superchat. O JP na retaguarda também deu uma baita mão pra gente aqui nessa live com os amigos do UOL. Foi um grande prazer. Eu, Márcio Espímpolo, agradeço a sua companhia nesta noite de domingo. Quinta-feira a gente te espera, depois de São Paulo e Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Qual? Wow.